No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Vem aí a 15ª Jornada de Extensão da UFMG. O evento, que vai ocorrer nesta quarta-feira, traz relatos de projetos desenvolvidos na Federal que usam tecnologia para intervir na sociedade. Saiba mais sobre esses projetos na reportagem de Vanessa Bugri.
Uma tartaruga sonora para sessões de musicoterapia, que pode ajudar crianças com paralisia cerebral. Esse é um dos exemplos das tecnologias assistivas que estão sendo desenvolvidas pelo projeto Paramec, que desde 1996 cria equipamentos para auxiliar a aprendizagem, locomoção e bem-estar de pessoas com deficiência. O projeto recebe demandas do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG e de pessoas da comunidade externa. A iniciativa vai ser apresentada em um dos 4 relatos de experiências em extensão durante a 15ª Jornada de Extensão da UFMG. A estudante do 7º período de teatro, Sueli Thompson, que faz formação complementar em engenharia mecânica, explica como funciona o projeto.
Na maioria dos nossos projetos são assim, a gente recebe uma demanda e aí a gente faz o dispositivo. A gente vai lá, conhece a pessoa, conhece o projeto. É criar a baixo custo, pra gente poder abranger qualquer pessoa poder ter, entendeu? Então a gente produz com sucata, com o que tiver na oficina. No ano passado, foi um andador, que é para um aluno que ele tinha dificuldade na locomoção. Nós criamos também um dispositivo que ele fica dentro do elevador da Safiche. A gente está para instalar ele agora para uma menina que não tem os membros inferiores e os superiores. E nós criamos também um suporte de leitura, especificamente para uma aluna com deficiência visual, mas ele também está ajudando os alunos do Centro de Apoio Deficiente Visual daqui da UFMG.
Outro projeto de extensão que serve à comunidade externa é o que vai ser apresentado durante a jornada pelo estudante do 8º período de licenciatura em Geografia, João Pedro dos Santos. O mapeamento e monitoramento geoparticipativo de microbacias hidrográficas levou, durante os anos de 2014 e 2015, conscientização ambiental a alunos de escolas públicas de Contagem, região metropolitana de BH. O foco era a relação entre bacias hidrográficas e planejamento urbano. O estudante explica quais foram as ações do projeto.
A gente levou esses alunos e professores para o Instituto de Geociências para fazer um curso inicial. Depois, nós levamos até as escolas oficinas de mapa mental, maquete, com representação da microbacia e oficinas do Google Earth, introduzindo para eles ferramentas de geotecnologia e pedimos para eles que identificassem problemas ambientais do caminho da casa deles até a escola. Nós levamos para eles alguns conceitos relacionados à importância de não considerar apenas a canalização como método de planejamento urbano, se tratando de rios urbanos.
A 4ª Jornada de Extensão vai trazer ainda o relato de uma estudante que participa do projeto de extensão para desenvolvimento e avaliação de tecnologias educativas em saúde. O projeto da Escola de Enfermagem da UFMG usa vídeos e jogos para levar discussões importantes aos adolescentes, como o debate sobre sexualidade. Os jovens são convidados a testar conhecimentos e dar opinião sobre o tema. Bárbara Martins, estudante do 3º ano do ensino médio, já fez uma das oficinas do projeto. Ela conta que o projeto contribui para a educação sexual dos adolescentes.
O projeto faz a gente conhecer mais a sociedade que a gente vive, poder compartilhar mais a sua opinião e mostrar para o outro adolescente também que tem outros pontos de vista além do dele. Também a gente vê alguns preconceitos, né, alguns tabus que existem ainda até hoje entre os adolescentes mesmo na vida sexual.
O 4º projeto que será apresentado durante a jornada de extensão é uma parceria entre o Praxis, grupo da Escola de Arquitetura da UFMG e Ocupações de BH, com Eliana Silva no Barreiro. A universidade oferece assessoria técnica para que a comunidade possa construir melhorias com como ampliação de uma creche e um sistema alternativo de esgoto ecológico. Tudo é feito pelos próprios moradores, numa troca de conhecimento com os professores da UFMG. Um dos coordenadores do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, Leonardo Pericles, que mora na ocupação Eliana Silva, afirma que os resultados dessa parceria já estão se multiplicando.
Eu te dei o exemplo do TEVAP, né, que é o esgoto ecológico. Foi uma tecnologia que a academia trouxe para nós e hoje a gente assimilou, os próprios moradores fazem. E inclusive ajudaram a levar até para outras comunidades. Agora, também o contrário a gente vê que acontece, e é a academia sistematizando esse conhecimento popular. Até o Praxis formulou um livro que a gente está correndo atrás em parceria para conseguir financiamento para poder publicá-lo. O livro chama-se Saberes Autoconstruídos.
Cerca de 800 estudantes de graduação, que são bolsistas de programas de extensão da UFMG, são esperados para a 15ª edição da jornada. O evento busca aproximar, divulgar e estimular iniciativas criativas de extensão na universidade. As ações de extensão são atividades práticas dos alunos, voltadas para a comunidade externa. Segundo a pró-reitora adjunta de extensão, Cláudia Maorga, o tema Tecnologias e Sociedade, Contribuições da Extensão surge da necessidade de reflexão sobre o papel da tecnologia na vida social.
Uma das questões que orientou essa escolha se relaciona com a constatação de que nós vivemos numa sociedade tecnológica, numa sociedade da informação, e a tecnologia não é algo que está desconectado da nossa vida social, das instituições, etc. O que a gente quer propor com o relato das experiências de projetos e programas de extensão é pensar como essa articulação entre as tecnologias, os problemas da sociedade, os problemas da sociedade brasileira têm se dado. E como que a gente pode fortalecer essa dimensão que é relativamente inovadora, né?
As inscrições para a 15ª jornada de extensão da UFMG vão somente até hoje. O link do formulário para a inscrição está disponível no site www.ufmg.br/proex. O evento começa às 14h da quarta-feira e termina às 17h no Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha. Mas atenção, inscritos devem chegar meia hora mais cedo para fazerem o credenciamento. Mais informações pelo telefone 3409-3215. Com a produção de Patrícia Brandão, repórter Vanessa Bugri.
Educação.
Obrigatoriedade de matrícula na educação infantil para crianças de 4 a 5 anos será discutida hoje em audiência na Assembleia Legislativa. O objetivo da reunião é discutir o cumprimento da legislação em meio ao cenário de crise financeira nas prefeituras, buscando alternativas para o problema. Foram convidados a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, o Fórum Mineiro de Educação Infantil, representantes de órgãos ligados ao direito da infância e as professoras da UFMG, Lívia Fraga e Mônica Correia Batista. A audiência está marcada para 9h30 da manhã no Teatro da Assembleia. Para pedir retomada dos recursos de pesquisa e desenvolvimento da pós-graduação, a ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, enviou ofício aos Ministérios da Educação e Fazenda e às agências de fomento CAPES e CNPq. O documento manifesta preocupação em relação ao contingenciamento de recursos da União e aos atrasos na execução do orçamento para a área, que estariam comprometendo a qualidade dos trabalhos dos programas de pós-graduação. A ANPED lembra que o setor ainda sente os efeitos dos cortes que ocorreram em 2015 e critica a retração dos editais de financiamento à pesquisa. A associação também se posiciona contra a descontinuidade de projetos como o programa de estágio de doutorado Sanduíche no Exterior. O governo quer criar mais 5 universidades federais: a de Catalão e Jataí, em Goiás, a do Delta do Parnaíba, no Piauí, a do Norte do Tocantins, em Tocantins, e a de Rondonópolis, em Mato Grosso. Atualmente, são 63 universidades federais. A criação dessas novas federais visa levar o ensino superior ao interior do país. O projeto de lei foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff em uma cerimônia nesta segunda-feira em Brasília. O texto será encaminhado ao Congresso Nacional. A presidenta também assinou o decreto de convocação da 3ª edição da Conferência Nacional de Educação, que vai ser realizada em 2018. Agora vamos de serviço.
Pós-graduação.
PUC Minas está com inscrições abertas para doutorado em administração. São 10 vagas em 3 linhas de pesquisa: estratégia e marketing, pessoas, trabalho e sociedade, e inovação e conhecimento. Inscrições até dia 24 de junho. Informações em www.pucminas.br/pós/administração. Instituto de Ciências Biomédicas da Federal de Uberlândia recebe somente até hoje inscrições para mestrado acadêmico em Biologia Celular e Estrutural Aplicadas. São 15 vagas, 6 linhas de pesquisa: Biologia Celular Tumoral, Biologia da Reprodução, Biologia Celular de Doenças Infecciosas e Degenerativas, Mecanismos de Reparo e Plasticidade Tecidual, Biologia dos Sistemas Cardiovascular e Renal e Biotecnologia. Edital disponível em www.ppgbcicbim.ufu.br. Repetindo, www.ppgbcicbim.ufu.br. Também terminam hoje as inscrições para o processo seletivo de programa de pós-graduação em zootecnia na Federal de Viçosa. São 10 vagas para mestrado e 4 para doutorado, para as linhas de produção e nutrição de ruminantes e melhoramento genético. Há vagas no mestrado e no doutorado. Já produção animal e produção e nutrição de monogástricos tem orientações disponíveis só para mestrado, enquanto para forragicultura e pastagens, apenas para doutorado. As inscrições vão até o dia 10 de maio. Edital em www.pozotecnia.ufv.br.
Ciência em Revista.
Um teste mais barato e rápido para diagnosticar o Zika vírus foi anunciado por cientistas norte-americanos na revista Cell. O teste custa menos de $1 por paciente e usa amostra de sangue ou saliva. A amostra é colocada em pequenos discos de papel contendo genes que detectam a sequência genética correspondente ao vírus, fazendo o papel mudar de cor quando a doença é diagnosticada. O novo método, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Harvard e Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é uma adaptação do teste diagnóstico desenvolvido para o vírus Ebola. De acordo com os cientistas, esse novo método detecta o vírus nas concentrações mais baixas já registradas até hoje e é capaz de distinguir o vírus da Zika e de outros semelhantes, como o da dengue. Testes atuais são caros, levam semanas para ter um resultado e nem sempre são capazes de distinguir com precisão entre os vírus da dengue e Zika. A tecnologia já foi testada em macacos. A revista Cell também traz uma outra pesquisa sobre o vírus Zika. Cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, concluíram que a infecção pelo vírus desencadeia nas células do cérebro humano, em formação, uma resposta imune que as leva à autodestruição. De acordo com o artigo, a morte das células tronco cerebrais após a infecção é que estaria associada aos casos de microcefalia. Por isso, bloquear a resposta imune das células tronco pode ser uma alternativa para que elas sobrevivam à infecção. O estudo foi feito com minicérebros, organoides de tecido cerebral cultivadas em laboratório que mimetizam o órgão em formação. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo.
Reino Unido. Estudo da Universidade de Cambridge sugere que benefícios da atividade física, como caminhar ou andar de bicicleta, são maiores que os danos causados pela eventual exposição à poluição durante o exercício. Pesquisadores usaram simulações de computador para comparar os dados e chegar a esses resultados. Hungria. Decisões do cérebro se baseiam em cálculos estatísticos objetivos, como um computador, aponta estudo do Laboratório de Sistemas em Neurociência de Lendlet e Laboratório de Cold Spring Harbor, dos Estados Unidos. Conclusão é baseada em experimentos feitos com voluntários para testar a capacidade de tomada de decisões. Argentina. Universidade Nacional de La Plata desenvolve protótipo de secador solar para desidratação de verduras. Processo natural de secagem por exposição aos raios solares é demorado e expõe alimentos a insetos e outros animais que afetam a saúde do produto. Canadá. Pesquisadores da Universidade de Montreal usam molécula de DNA para construir o menor termômetro do mundo. aparelho é 20 mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo e permite monitorar a temperatura das células individualmente.
Termina aqui essa edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.